O entrevistado hoje é Marcos Bento, artista plástico que vai promover a exposição Fractal no Museu Guido Viário, em Curitiba. Bem-vindo, Marcos Bento.
É um prazer imenso estar com você, que além de profissional é minha amiga pessoal, é uma querida e eu agradeço a oportunidade para falar do meu trabalho.
Ele é nascido em Blumenau, Sim. Santa Catarina, radicado no Paraná há algumas décadas, Marcos Bento.
Desde os meus 5 anos de idade, ou seja, faz uma
então,
vida.
Então são muitas décadas.
Muitas décadas, com certeza. Eu diria que eu sou um adotado, eu sou um curitibano adotado, que é um prazer ser adotado por essa cidade tão especial.
Tá certo. Bom, o Marcos Bento é artista plástico e já nos ofereceu diversas oportunidades de reflexão através das suas obras e agora necessariamente das pinturas dele. Ele abre a exposição Fractal.
Fractal.
No dia 31 de janeiro, no Museu Guido Viário, em Curitiba, e o tema central das obras, Força, Solidão da Água do Mar. Marcos Bento, ao bater o olho nas suas primeiras divulgações, eu comecei a refletir sobre o que levou você a essa produção artística.
Na verdade é assim, eu acho que essa exposição, eu trabalhei o ano passado 5 meses na produção dessa exposição, que inicialmente foi para o Instituto Juarez Machado em Joinville, e eu trabalhei intensamente nessa produção. Foram produzidos 20 obras imensas, são obras grandes, e elas vêm carregadas de emoção e de afetividade. Elas fazem parte da minha memória afetiva de infância. Todo o meu trabalho desses últimos 30 anos, digamos assim, porque antes eu desenhava, eu não pintava, mas a partir do momento que eu passei a pintar, que eu digo que eu descobri o gesto pintura, e o meu trabalho era todo voltado para a arte abstrata, mas ela tinha uma interpretação, nesse abstracionismo, tinha uma interpretação de imagens aéreas que se perderam ao longo da minha infância. Por quê? Porque está na minha memória de infância, eu voar com meu pai, que fazia fotografias aéreas, e a primeira vez que eu voei com ele foi aos 5 anos de idade. Meu pai tirava a porta do avião, que era um avião de 2 lugares, um na frente e outro atrás, um para o piloto, outro para ele. E ele me afivelava junto com ele para o lado de dentro do avião, para não cair do avião.
Uau, obviamente. Hein? Que coragem!
É, então era uma experiência assim, muito especial. Então imagina uma criança voando aos 5 anos de idade, vendo imagens absurdamente inéditas para essa criança. Então essas imagens ficaram impregnadas na minha memória afetiva. Que mais tarde eu descobri que, quando eu comecei a pintar coisas abstratas, eu descobri que eram essas imagens. Claro que uma interpretação é abstrata. E, consequentemente, eu fui evoluindo com isso até que, há mais ou menos 1 ano e meio atrás, eu tive talvez o pior momento da minha vida. Eu perdi meu filho de 33 anos e que era um apaixonado pelo mar. Que surfava lá em Quatro Ilhas, no litoral catarinense. Eu também passei muitas férias em Porto Belo, enfim. Então ele era apaixonado pelo mar, tanto é que as cinzas dele, ele foi cremado, as cinzas dele estão depositadas no mar de Quatro Ilhas, onde ele passou grande parte da infância e adolescência lá. E quando ele morou na Austrália também, ele surfava lá na Austrália. E aí eu juntei as coisas, né? Eu falei, poxa, eu vou trabalhar esse tema. E lembrei de uma viagem que eu fiz com meu pai. Eu tinha provavelmente uns 20 anos, mais ou menos. E eu fui com ele de avião, voando sobre a costa brasileira, de Curitiba até Florianópolis, voando muito baixo, rente à costa brasileira, que é belíssimo, acho que é a costa mais linda do mundo. Aquelas imagens ficaram gravadas, né? O mar batendo nas pedras, enfim. E uma coisa que sempre me chamou a atenção, essa coisa da força do mar, o mar batendo na pedra, o barulho do mar. E daí eu resolvi fazer o meu trabalho em cima dessas lembranças, dessas imagens. Aí eu fui atrás dessas imagens, através de fotos, de coisas que eu busquei, e resultou nesse trabalho, que é uma homenagem ao meu filho e, de uma certa maneira, ao meu pai, né? E então toda essa exposição tem essa referência emocional e esse trabalho intenso que eu tive durante 5 meses, que eu trabalhei todos os dias no ateliê. E que é um resultado inédito para mim, né? Eu fiquei surpreso.
Muito lindo, bacana.
Eu fiquei surpreso.
E das expressões artísticas, Bento, é uma expressão que a gente consegue interpretar com menos abstrata, como você falou. É uma expressão que a gente sente.
Sim.
Eu sou leiga na interpretação e no conhecimento artístico da produção, mas é algo que reflete essa força, solidão, intensidade. Senti muita intensidade
na
sua obra.
Isso, é. Até talvez por conta dessa carga emocional, entendeu? Tanto é que quando eu terminei de fazer esses trabalhos, eu me senti cansado, entendeu? É como se eu tivesse esgotado forças ao produzir esse trabalho. E o meu curador, que é o meu amigo de mais de 40 anos, ele foi muito feliz na curadoria da minha exposição e no texto, entendeu? Aonde ele fala dessa força que está no mar e dessa solidão que o mar representa,
uhum.
né? E eu acho que na hora que você está trabalhando, na hora que você está pintando, eu acho que é o momento de maior intimidade de você com você mesmo, quer dizer, é um momento de profunda solidão, né? E contemplar o mar é um momento de solidão, né? O mar é solitário. O mar, ele busca essa solidão, entendeu? Eu acho que quando você está nessa contemplação, você se retira para algum lugar muito, muito especial, entendeu?
É imensidão também,
é imensidão,
né?
ele é sem fim. E ele te traz uma consciência de quanto você é pequeno, né? De quanto você é
frágil
A vida. E veja bem, eu falo da fragilidade porque o meu filho faleceu com 33 anos, né? Em 3 dias ele morreu, né? Então é muito rápido tudo, é muito tênue. Então essa coisa da fragilidade da vida também eu acho que tá dentro dessa reflexão, dessa contemplação do mar, desse trabalho que eu acabei produzindo, entendeu? E ter consciência da fragilidade é ter consciência do valor da vida. E ao mesmo tempo, quando eu produzo tudo isso, que eu interpreto este mar a partir da minha pintura, quando eu levo ele para a exposição, você vai interpretar esse mar de uma maneira que você está vendo, o outro vai interpretar de uma outra maneira, ou seja, cada um verá de uma forma, cada um interpretará de uma forma.
Uhum.
Então, esse é o grande barato da arte contemporânea, né?
Sim.
Ela permite a participação, a intervenção do espectador.
Sim.
Entendeu?
Sim.
Ela não é um produto acabado.
Ela não impõe.
Ela não impõe e não é um produto acabado, entendeu?
Uhum.
Ela é democrática. Ela permite a participação do outro. E eu quero que seja assim.
Uhum.
Eu gostaria que fosse assim.
Uhum.
Entendeu? As pessoas são tocadas.
Sim, sim.
Música clássica, as pessoas não gostam. Meu Deus. O Parque do Ibirapuera recebia 100 mil pessoas no domingo de manhã, nos concertos, com a orquestra sinfônica, fazendo, claro, que faziam coisas maravilhosas. Orquestra sinfônica tocando com Lulu Santos. Deu 150 mil pessoas.
Uhum.
Orquestra sinfônica com Ray Charles, entendeu? Ou mesmo orquestra sinfônica sozinha, tocando Beethoven.
Uhum.
As pessoas iam para o parque, sentavam e dormiam e ao som de Beethoven.
Sim.
Das Quinta Sinfonia.
Uma inspiração, né?
As pessoas vão.
Sim.
É só produzir, é só chamar que elas vêm.
Só estimular,
estimular,
né?
Estimular, é isso aí.
Estimular.
É isso aí.
Bom, você já nos estimulou bastante aqui, Bento. Bacana.
Obrigado.
Obrigada a você pela inspiração,
ótimo,
pela conversa. É sempre um prazer conversar com você.
Da mesma forma. Eu te agradeço a oportunidade e convido a todos a visitar minha exposição. A partir do dia 31 de janeiro, às 7 horas da noite, eu abro a exposição. E depois eu sigo com a exposição até o dia 1º de março, no Museu Guido Viário, na Rua 15, em frente à Reitoria.